Diz assim o Senhor. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 14. Exortando-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda a forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Deus Altíssimo e Tremendo, Rei deste lugar, Senhor, Deus das nossas almas, Deus das nossas vidas, Senhor da glória, Pai, Príncipe verdadeiro, Deus de Israel, aquele que conhece todas as coisas, Senhor, e preparou este dia para que estivéssemos na Tua casa, Senhor, para, Senhor da glória, celebrarmos a Ti mais uma vez, Senhor, exaltarmos o grande nome de Deus, o Senhor, e para, Senhor, glorificarmos ao Senhor por esta palavra, Senhor. Papai amado, prepara-nos, Senhor, prepara o nosso coração, Senhor, prepara a nossa mente, Senhor, prepara-nos, Deus, para, Senhor da glória, sermos impactados pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai, que está neste lugar, Senhor. Papai, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Deus de Israel, pela tua misericórdia, labalabashaya surianda lá, ricalaba subianda lá, lalamanayas, ruricalaba subiahala, cheia sandalalabaste, que a minha mente e o meu coração sejam tomados por ti agora, Senhor, para que, Senhor da glória, eu entenda, Senhor, a tua voz, entenda a tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, para, Senhor, sermos edificados por ela. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, então eu sei que tu me ouves, Senhor, Deus de Israel, e a tua resposta é certa, eu creio, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do teu nome, somente, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Fizemos aqui o que a Bíblia falou, né? Em tudo dai graças, né? Irmãos amados, eu creio que esses poucos versículos que nós lemos aqui são grandes ensinos, são grandes ensinamentos de Deus para que nós possamos alcançar coisas muito grandes também. Tudo aquilo que Deus fala gera coisas grandes na nossa vida, né? Não tem chance, não tem outra saída, ou melhor dizendo, outro resultado, né, de você seguir a Deus, ouvir a palavra de Deus e acreditar nele, que não seja algo grande, algo tremendo na sua vida. E nós vemos aqui alguns versículos, algumas orientações do apóstolo Paulo, como nós dissemos aqui, a igreja em Tessalônica, né, que nós temos que olhar para ela, temos que observar cada uma delas, para que nós possamos ser atingidos também pelo impacto desses poucos versículos que nós lemos aqui. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele aconselha a igreja em Tessalônica que a igreja esteja atenta. Que a igreja esteja atenta a tudo aquilo que acontece ao redor dela, para que ela não possa agir segundo a carne, para que ela não possa agir segundo, né, o príncipe desse século, conforme diz a palavra. Né, para que nós possamos não ser influenciados pelas estratégias satânicas. E uma das coisas que Satanás mais prega neste mundo é o orgulho, né? É a discórdia, a contenda, a maledicência, completamente contra aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando para que nós sejamos pessoas que saibamos lidar com essas situações, não retribuindo mal por mal, né? Não retribuindo mal por mal, né? E nós sabemos, irmãos amados, como é difícil isso hoje em dia, né? Hoje eu ouvi, né, ouvi uma notícia dizendo que, né, os vereadores de Itupeva dobraram seu salário para o ano de 2017, de R$ 4.200 para R$ 9.000. Simplesmente isso. E aí eu comecei a, pensar no meu coração, né, coisas terríveis, né? Coisas terríveis em relação a isso, né? E aí você começa a pensar naqueles adjetivos maravilhosos, né? Bando disso, bando daquilo, né? E aí vai outros pensamentos e outras situações que muitas vezes nós nos deixamos envolver e pensamos como seres humanos. Mas ao mesmo tempo, irmãos amados, nós temos que saber lidar com isso, porque o nosso Deus, ele é um Deus presente. Ele é um Deus que sabe também, né, sabe agir em relação a todas as coisas que estão ao nosso redor. Em todas as coisas que estão ao nosso redor, nós temos que buscar em Deus para que nós possamos entender tudo aquilo que nós devemos fazer. É necessário, né, que nós estejamos o quê? Orando para que as pessoas possam discernir e agir nessa situação, né? Porque eles estão ali para servir o povo, eles estão ali para, né, serem ali instrumentos de Deus para nos abençoar, para abençoar a comunidade da cidade de Itupeva. E você tem que saber que isso que eu acabei de citar como um simples exemplo, acontece no nosso dia a dia, acontece na nossa vida, e às vezes as pessoas nem percebem que estão desejando o mal, que estão praguejando ou que estão oferecendo palavras de cunho maligno para as pessoas que estão ao seu redor. E nós devemos saber agir. O próprio apóstolo Paulo disse aqui assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Este é um versículo, irmãos amados, que eu uso assim muito desde a minha conversão. Logo quando eu aprendi, né, comecei a ler a palavra do Senhor e comecei a entender algumas coisas que Deus me falava, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi exatamente esse versículo: julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E essa é uma situação muito interessante, irmãos, porque nós hoje vemos toda a sorte de situações ao nosso redor. Toda a sorte de fé, toda a sorte de palavras, toda a sorte de pessoas pregando uma mensagem. Se você olhar na internet, né, esses dias foi interessante, né, a irmã Elisa me pediu um estudo sobre o Espírito Santo, né, que eu mandasse para ela um estudo sobre o Espírito Santo, e ela me colocou as preocupações dela. Muito melhor eu pegar um estudo, né, tenha sido analisado, né, e ponderado, do que eu achar qualquer coisa na internet e acreditar que aquilo é verdade. Esse foi o coração da irmã Elisa, né? Eu demorei um pouquinho, que eu tinha uma série de atividades, estava fazendo um projeto novo para um cliente, mas, né, encontrei lá nos meus arquivos lá um estudo, dei uma lida novamente, né, no estudo. Não foi eu que fiz o estudo, né? E antes de passar por Marlisa, até tirei algumas coisinhas, alterei algumas outras coisas, né? Por quê? Nós temos que julgar todas as coisas. Nós temos que julgar e entender todas as coisas. E acima de tudo, reter o que é bom. E eu sempre fiz dessa forma, porque hoje em dia você encontra toda a sorte de práticas e mensagens, né? Se você pegar e colocar até na própria internet, nós ouvimos aqui o apóstolo Paulo confirmando algo de extrema importância para nós. Nós devemos entender, ele falou assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Essa é outra situação. Se você procurar assim, né, um estudo bíblico a respeito de espírito, alma e corpo, você vai encontrar uma série de de pensamentos a respeito disso, ou de teorias a respeito disso. Então, irmãos, nós temos que estar alertas e atentos a tudo aquilo que acontece ao nosso redor, para que nós possamos o quê? Em primeiro lugar, ser abençoadores. Para sermos abençoadores, nós temos que entender claramente aquilo que a palavra de Deus diz e agirmos segundo ela, deixando de lado os nossos sentimentos, deixando de lado aquilo que muitas vezes é difícil de dominar, que são as nossas palavras, para que as vidas que estão ao nosso redor possam ser abençoadas. E quantas vezes as pessoas estão deixando de praticar algumas coisas que foram citadas aqui em alguns poucos versículos, e por isso estão deixando de ser abençoadores, e por isso estão deixando de ser abençoados por Deus também, estão deixando de ser pessoas cheias do Espírito Santo, estão deixando de ser pessoas que não têm comunhão com Deus, não têm vontade de estar na presença de Deus, e portanto estão se entregando cada vez mais àquilo que a Bíblia diz, né? Um abismo leva a outro abismo. Começa uma pequena fraqueza. Daqui a pouco existe já um grande abismo na vida da pessoa. O apóstolo Paulo disse assim: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Fora aqueles outros que nós já relemos aqui. Devemos estar nos policiando para que nós estejamos cumprindo fielmente aquilo que nós fomos ensinados por Deus, para que as coisas de Deus comecem a se manifestar na nossa vida de forma plena e eficiente. E olha, irmãos, eu vou dizer para vocês, não é fácil. Não é fácil nós termos uma vida neste mundo alicerçada pela palavra de Deus. Talvez você não concorde comigo, mas esta é a realidade. Porque as coisas que estão ao nosso redor, elas são completamente envolvidas, né, pelo reino das trevas. Então, eu vou dar um exemplo. Né, quem tem filhos aqui, quem tem família aqui, né, sabe como é difícil hoje você criar um filho. Sabe como é difícil hoje você lidar com essas situações que estão ao nosso redor? E muitas vezes nós estamos fortalecidos em Deus. E Satanás começa a se usar de determinadas armas dele para nos influenciar, agindo naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então nós temos que zelar e cuidar para que nós sejamos grandes instrumentos de Deus e também sermos um testemunho vivo para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente os nossos filhos, principalmente a nossa esposa, principalmente aos nossos pais, que são pessoas mais próximas de nós, dando testemunho pleno daquilo que nós somos, para que Satanás seja completamente humilhado por Deus pelas suas atitudes, por aquilo que você pratica, por aquilo que você faz em relação à palavra do Senhor. Em tudo dai graças, né? Em outras palavras, Deus não deseja que você reclame. Deus não deseja que você murmure em relação às suas dificuldades no dia a dia. Você terá dificuldades, eu sei disso, porque nós estamos lutando hoje, irmãos, para vencer. Nós estamos lutando hoje para dar um testemunho pleno de que Deus está vivo nas nossas vidas. E por isso, as coisas não são fáceis. Satanás, ele não está olhando para nós, ele está tentando agir. E aquilo que eu falei, conforme diz a Bíblia, que ele anda ao nosso redor, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Ou seja, ele está atento, observando, né, tentando ali a todo instante, a todo custo, que as nossas palavras sejam palavras de maldição, que as nossas atitudes sejam atitudes pecaminosas, condenáveis por Deus, né, e que envergonha o nome do Senhor, né? Ele está tentando, rugindo como um leão, tentando tragar aqueles que querem ser melhores para Deus. Por isso, a nossa luta não é fácil. A tua luta não é fácil. E tem algo que é muito forte também em relação a isso, que somos nós mesmos, né? Conforme você ouviu aqui, nós somos um espírito, né? Porque Deus é Espírito. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que temos uma alma, que é a nossa personalidade, que é o nosso ser, né? Que é o nosso intelecto, e esse vai para o julgamento. E nós temos o corpo, que se perde na terra quando nós morremos. A tua alma, você, que é você, a tua alma é você, deve ser controlada por você. E talvez esse seja aquilo que é mais difícil hoje para o crente, para aquele que acredita em Deus, praticar. Muitas vezes as pessoas estão imputando a Satanás determinadas coisas, quando na verdade é a própria pessoa que não está conseguindo ali agir sobre si mesmo ou controlar-se a si mesmo nos momentos que Satanás prepara para tentar te influenciar, para tentar fazer com que você peque, para tentar fazer com que você saia da presença de Deus. E nós temos que entender isso, irmãos, e começar a saber lidar com isso. E começar a saber lidar com isso, para que nós possamos, o quê? Ser aperfeiçoados por Deus. Quando nós desejamos, quando nós lutamos contra algo na nossa vida, contra algo que é muito difícil nós praticarmos, nós vamos vencer. Você vai conseguir. Você vai saber agir, porque Deus vai te orientar e você vai vencer, você vai mudar. Eu tenho inúmeras situações na minha vida que eu achava que eram equivocadas, Deus me mostrou que eram equivocadas no decorrer da minha jornada com Cristo, e aos poucos nós fomos vencendo. E aos poucos nós fomos mudando a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, para que Deus fosse glorificado e não o homem. Conforme nós louvamos aqui, né, que eu diminua, que nós diminuamos e Cristo cresça em nós. E Cristo apareça e Cristo cada vez mais seja visto através das nossas palavras, das nossas atitudes. Né? Vou dar um exemplo aqui, não falei com a pessoa, vou dar um exemplo, né? Quantas vezes, né, a irmã Juscelina conversava comigo a respeito de coisas que ela falava assim, pastor, eu preciso mudar isso, né? E mudou. Foi muito difícil. Foi uma luta, eu sei disso. A irmã conversava comigo. A irmã venceu. Né? Não é verdade? A irmã venceu. Como eu, ela não é perfeita, está se aperfeiçoando como todos nós, né? E mais. Nós somos perfeitos, mas devemos buscar sermos melhores para Deus, através daquilo que nós podemos oferecer ao Senhor. Né? Conforme diz a Bíblia, sacrifício vivo ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mudando aquilo que nós temos que mudar, para que Deus seja glorificado em nós. Regozijai-vos sempre, esteja atento, irmãos, porque hoje o mundo é terrível, né? O mundo, as dificuldades são tão grandes hoje, são tão difíceis que as pessoas estão se esquecendo de olhar, né, para o seu redor e entender ali, ver a grandeza de Deus. As pessoas estão se esquecendo, né, de contemplar a criação, de contemplar, né, as belezas que Deus deixou para nós neste mundo. As pessoas estão deixando de lado isso, estão se envolvendo tanto no seu dia a dia que não conseguem olhar ao seu redor e se alegrar com aquilo que vem, simplesmente porque foi Deus que fez, e se alegrar por aquilo, né, que foi feito para nós, que foi concebido para nós. As pessoas estão deixando, estão se tornando frias espiritualmente, ao ponto de deixar de lado isso, ao ponto de deixar de lado aquilo que Deus, de forma tão amorosa, estabeleceu para a nossa alegria, para que você pudesse viver bem neste mundo, né? Para que você pudesse estar ali glorificando a Deus no seu dia a dia, dirigindo, né, andando, ou olhando para fora na janela da sua casa. É, nós temos que exaltar e glorificar o nome de Deus. Nós temos, né, que exaltar o nosso Criador, né? Porque Ele fez isso por amor de nós. Quando Deus, né, planejou o seu nascimento, Ele tinha um objetivo nisso. E hoje você está aqui, né? E a sua vinda aqui faz parte dos objetivos de Deus, para que nós possamos crescer nele cada vez mais, para a glória do Senhor. Então se alegre sim, né? Quando você sair pela rua, olhe uma árvore, olhe uma fruta que você, né, vê no mercado ou vê na feira, né? E se alegre entendendo que Deus fez para você, né? Eu moro num lugar assim onde tem muitas árvores, né? Eu contemplo muito, as coisas são de Deus, e eu gosto muito de ouvir os passarinhos cantarem, né? Até comentei esses dias assim, os passarinhos não estão cantando mais, né? Estão afugentando os passarinhos de algum lugar, de alguma forma. E esses dias a Rosana sempre tem, né? A Rosana viu lá um ninho de passarinho, assim, né, no telhado assim da minha casa, assim, num cantinho assim do telhado da minha casa. Nós, irmãos, não podemos ser pessoas que não veem Deus, ou que não contemplam Deus no seu dia a dia. As pessoas estão tristes, amarguradas, depressivas, né? Se esquecendo que Deus, Ele existe, e que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. E Deus quer que você se alegre, por isso o apóstolo Paulo deixou escrito esta palavra: regozijai-vos sempre, ou seja, né, se alegrem sempre no Senhor, orai sem cessar. Né? Eu ia passar assim meio que rápido nesse assunto aqui, mas eu queria te chamar a atenção para esse ponto. Já foi um ponto muito debatido nessa igreja esse assunto, muito trabalhado nessa igreja esse assunto, a oração. E quantas vezes, irmãos amados, a oração, ela deixa de acontecer e, portanto, as pessoas ficam fracas, sem unção. As pessoas, elas ficam distantes de Deus. Quando as pessoas não oram, elas ficam distantes de Deus. Elas sentem um vazio. É assim que eu me sinto, né? Quando eu não consigo orar, ou quando eu não oro, por algum motivo, qualquer que seja, normalmente, quando acontece, né, a gente sempre, fui dormir tarde, porque isso, porque aquilo, aquilo outro, mas nada poderia impedir um momento especial com Deus, né? Eu não fui dormir tarde porque eu fiquei fazendo alguma coisa, e se eu fiquei fazendo alguma coisa, eu deixei de fazer algo para Deus, e eu tinha que fazer aquele algo para o Senhor, né? Quantas pessoas estão, né, se envolvendo tanto no seu dia a dia, né, e obviamente justificando a si mesmas pelas suas atitudes, mas ao mesmo tempo são coisas que são injustificáveis perante o Senhor. Ah, eu fui dormir 1 hora da manhã, por isso eu não consegui orar. Por que você foi dormir 1 hora da manhã? Não podia ter ido dormir 12h30? Nós temos que praticar aquilo que Deus nos orientou a fazer, para que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, tenhamos comunhão com Deus, e o Senhor esteja muito próximo de nós, e o vazio que muitas vezes vem sobre a sua vida, né, não te domine, porque aquilo que eu falei esses dias atrás, aí sempre tive essa visão. Quantas vezes as pessoas falam assim, eu já ouvi pastores falando isso. Muito melhor é fulano estar na igreja do que estar fora da igreja. Depende, eu acho que depende, não é bem assim. Essa é uma meia-verdade na minha opinião. Porque muitas vezes a pessoa está na igreja e está indo para o inferno. Está sendo enganada por si mesma. Ou está sendo enganada pela própria igreja. Está indo para o inferno da mesma forma que a pessoa que está lá fora. Pelo menos a pessoa que está lá fora sabe que está indo para o inferno. E a pessoa que às vezes está dentro da igreja, está ali, né, com seus trejeitos, está ali praticando o pecado ainda, está ali, né, agindo de forma pecaminosa, estando na igreja, achando que está tudo bem, achando que, né, ali é o lugar certo para ela estar, mas está indo para o inferno da mesma forma que uma pessoa que não está tendo oportunidades ou que não está ou que está desprezando as oportunidades de estar na presença do Senhor. Por isso eu sempre falo, olha, irmãos, depende, tudo depende. Né? Tudo depende. Tudo depende da forma como você observa as coisas, tudo depende da forma como você lida com as coisas. Tudo depende de como você se posiciona em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia e por isso, né, por isso você às vezes me ouve falando coisas aqui que talvez você nunca tenha ouvido, ou talvez, né, você tenha conhecido no seu passado, no, na sua história, né, com Cristo, e tenha praticado porque você foi ensinado de determinada forma, e eu falo determinadas coisas aqui, e você fala, puxa vida, né? Eu nunca pensei dessa forma, eu nunca tive esse entendimento. Mas nós devemos olhar para a palavra sempre, que é o verdadeiro entendimento daquilo que nós devemos praticar. Porque a essência de Deus, ela sempre foi ministrada, e as pessoas acostumaram-se a transformar a palavra de Deus em algo teórico, e consequentemente, não compreendendo a essência. Todas as vezes que as pessoas elas olham para a palavra de Deus de forma teórica, elas não vão encontrar Deus. Que Deus se discerne na essência daquilo que ele escreveu. O próprio Senhor Jesus disse, né? Quantas vezes você ouviu na Bíblia, no Novo Testamento, falando a respeito da lei, né, da lei de Moisés, que foi estabelecida por Deus, é uma lei dura. E Jesus veio e disse assim: eu não vim revogar a lei. Eu vim cumprir a lei. Como é difícil as pessoas compreenderem essa palavra de Jesus. Como é difícil as pessoas compreenderem a essência da palavra de Deus dada a Moisés. E por isso acham que a lei de Moisés não vale, por isso acham que o Velho Testamento não vale, e por isso se confundem todos, porque na verdade a palavra de Deus ela é completa em 100%, sendo discernida pelo Espírito Santo de Deus sempre em nós, para que nós possamos o quê? Compreender a essência de Deus, para que nós possamos compreender o coração de Deus. É isso que nós temos que compreender, o coração de Deus, para que nós possamos agir de forma correta. Por isso o apóstolo Paulo falou: examinai tudo, mas retende aquilo que é bom. Examinai tudo, mas retende aquilo que é bom. Em tudo dai graças, né? Já falamos aqui como é difícil não reclamar e como a reclamação e a murmuração geram maldição nas vidas das pessoas. Eu tenho um pensamento assim, irmãos, que eu vou passar para os irmãos. Não sei se já falei sobre isso, mas eu penso que o homem, ele não tem direito a reclamar de nada. O homem pode não concordar com alguma coisa. É diferente. Mas reclamar de alguma coisa, o homem não tem esse direito. Você sabe por que o homem não tem esse direito? Porque é aquilo que eu digo para você, e vou dizer mais uma vez. Se Deus é o dono da nossa vida, Deus cuida de nós e estabelece todas as coisas. E se existe algo ruim acontecendo na nossa vida, ou é porque nós erramos, pecamos contra Deus e aquilo veio por consequência, ou nós fomos imprudentes, ou nós deixamos de orar, ou nós não fomos vigilantes conforme a palavra de Deus disse, e aí veio o mal e nos aflige, e aí vem a reclamação, ou pode ser que Deus esteja te ensinando algo em relação a alguma coisa que você precisa compreender. Portanto, aquilo que está te acontecendo de ruim sempre terá um bom resultado. Se você compreender que algo de ruim está acontecendo na sua vida por causa de um pecado, de uma atitude, ou por causa de coisas que você deixou de praticar, isso vai acabar bem, porque você vai se consertar e as coisas de Deus se manifestarão de forma diferente na sua vida. Ou se Deus está querendo te ensinar algo, aumentar a tua fé, né? Testar a tua perseverança, ou que você compreenda que a tua perseverança é fundamental para a tua bênção. Também acontecerá algo muito grande na sua vida de Deus. Então, irmãos, como nós reclamaremos? Então, irmãos, como nós vamos murmurar contra o Deus Altíssimo, contra o Senhor que cuida de nós? E quantas vezes o povo de Israel fez isso no deserto, era cuidado de forma plena por Deus e murmuravam na primeira dificuldade, se esquecendo de Deus e blasfemando contra o Senhor, ao ponto de dizerem assim: melhor era nós estarmos escravos no Egito. Olha que coisa terrível, irmãos. Melhor era estar num país estranho, melhor era estar servindo ao homem por obrigação, melhor era estar se sujeitando a humilhações do que caminhar uma jornada provando a sua fé para Deus. E murmuravam e reclamavam: falta água, falta carne. Reclamavam contra Moisés. Quantas coisas terríveis você viu de exemplo. E como nós devemos saber lidar com isso, irmãos. Como é importante nós sabermos lidar com isso. Como é importante você saber lidar com essa situação na sua vida, para que você não seja uma pessoa gerando maldições e entristecendo o coração de Deus, porque quando você vai contra a palavra do Senhor, você vai estar entristecendo o coração de Deus. E aí é que eu digo que você precisa tratar a si mesmo. Deus te fala, te orienta, mas é você que tem que tratar a si mesmo. Deus não vai fazer algo por você. Deus não vai fazer algo que você tem que fazer. Você é que tem que decidir, você é que tem que agir, você é que tem que fazer aquilo, né, que Deus deseja que você faça. É você que tem que fazer, não é Deus que tem que fazer. Deus te fala assim: ó, você tem que fazer isso. E você quer que Ele faça por você? Ah, sim. Deus fala: orai sem cessar. E você fala: ah, Senhor, não estou conseguindo, orai por mim. Não dá. Não é possível. Não é possível que nós não estejamos nos autoanalisando, conforme diz a Bíblia: examinai o homem a si mesmo. E depois, irmãos, agindo. Eu vou dizer para você: nós andamos nesse mundo de vitória em vitória, sabe? Não, ninguém é perfeito, ninguém consegue ser perfeito. Mas nós temos que buscar nos consertar daquilo que Deus nos mostra que está imperfeito. E é algo interessante o agir de Deus, como Deus é sábio nas nossas vidas, e Ele sabe que tem coisas na nossa vida, irmãos, que vão levar... Eu não quero que você se motive com essa palavra, ou seja, uma desculpa para você. Mas tem coisas que vai demorar décadas para você conseguir vencer. Tem coisa que você vai tratando, vai melhorando. É óbvio, nada vai acontecer de forma imediata. Tem coisa que vai demorar 10 anos. Você vai melhorando. Daqui a tantos anos, você conseguiu vencer plenamente aquilo. E é paulatino. Deus vê o teu esforço, Deus vê ali, né, aquilo que acontece, né? O teu autocontrole, para que você consiga ali trabalhar determinadas coisas na sua vida. E depois de algum tempo, eu não sei quanto tempo, pode ser dias, semanas, meses, anos, aquilo vai acontecer. Se você agir, aquilo vai acontecer, porque você vai ser transformado pelo poder de Deus. Você vai ser transformado pelo poder da palavra de Deus e você vai se tornar uma pessoa melhor. Para Deus, não para o homem, né? Para o homem talvez, mas para Deus você vai ser uma pessoa melhor. Não apagueis o Espírito. É. Sabe, o Espírito com letra maiúscula, né? Não é o teu Espírito que é a tua vida, né? Você deve ficar atento a qualidade espiritual que você está vivendo. Eu penso que o Espírito Santo, ele tem que ser o nosso grande influenciador. Você tem que ser influenciado de forma plena pelo Espírito Santo. Nós, cada vez mais, irmãos, graças a Deus, vou falar algo aqui que nós estamos vendo o inverso nesta igreja. Graças a Deus por isso, porque é uma luta de anos. Cada vez mais, as igrejas estão extinguindo o Espírito Santo de Deus. Cada vez mais, as pessoas que frequentam igrejas estão vazias, não têm dons espirituais, não conhecem a Bíblia, não sabem entender a Bíblia, não conseguem compreender a Bíblia. Essa é uma dura realidade, irmãos. As pessoas, elas não estão se importando com o Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, com a sua qualidade espiritual. Elas estão cada vez mais materialistas, se envolvendo com, né, os seus grandes anseios de conquistar e conquistar e conquistar bens, e conquistar vitórias profissionais e vitórias pessoais. Estão deixando de lado cada vez mais aquilo que não tem dinheiro que pague, aquilo que não tem preço, conforme diz a Bíblia. E a igreja está caminhando, as igrejas estão caminhando para isso. As pessoas não estão se motivando a ter dons espirituais. As pessoas estão cada vez mais buscando a terceirização das suas necessidades. Eu preciso orar, então o departamento de intercessão da igreja ora por mim. Né? Eu preciso ler a Bíblia, né? Então eu vou ligar o rádio, vou ouvir uma pregação ao invés de ler a Bíblia. Ah, né? Eu preciso estar durante os cultos na igreja. Ah, eu não vou na igreja. Mas depois eu ouço a pregação ali, que é publicada no site da igreja, é a mesma coisa. As pessoas estão cada vez mais usando estratégias que não são eficientes para serem alcançadas por Deus. As pessoas querem ouvir a voz de Deus, ao invés de orarem e buscarem que Deus fale aos seus ouvidos, procuram os profetas da igreja. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Procuram os profetas da igreja. Ao invés de procurarem em Deus. Eu acho que os profetas da igreja, irmãos, eles estão usados por Deus, porque a pessoa busca em Deus a resposta. E não busca o profeta. Que eu estou buscando em Deus, Deus usa um profeta para falar comigo. Não porque eu busco o profeta que Deus vai falar comigo. Como é interessante as coisas, né, irmãos? Como as pessoas estão tratando as coisas que são de Deus de forma equivocada muitas vezes. Estão se aniquilando espiritualmente. Se transformando em pessoas que estão na igreja e ao mesmo tempo não estão. Estão na igreja e ao mesmo tempo estão fora da igreja. Vêm nos cultos e saem igual entraram, quando deveria ser completamente diferente. Que você não seja esse. Que você seja alguém que está evoluindo e crescendo espiritualmente. Conforme eu disse aqui, nós percebemos o tratamento de Deus e a evolução das pessoas na presença de Deus. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, né, você trabalhar isso, né, num contexto espiritual que nós vivemos hoje no mundo, as pessoas não valorizando isso e a igreja tendo que trabalhar isso como essência, como algo fundamental, como alicerce para as coisas. Como é difícil, sabe, você saber lidar com isso hoje na igreja, sendo que isso não é algo que se vê por aí, e as pessoas muitas vezes são influenciadas por aquilo que elas veem, não por aquilo que deve ser. Não desprezeis as profecias. Para nós encerrarmos, irmãos, a grande profecia de Deus é este livro que está aqui. A grande profecia de Deus é este livro. Agora, nesse exato momento, eu estou sendo um profeta de Deus. Que eu estou falando a palavra de Deus. Que eu estou ministrando a palavra de Deus. E os profetas faziam o quê? Falavam aquilo que era de Deus para as pessoas. Os profetas, eles foram usados por Deus para falar aquilo que Deus queria falar ao homem. E essas palavras foram escritas nesse livro e nós hoje estamos falando a mesma palavra porque nós também somos homens. E porque nós também vivemos no mundo. E porque Deus está vivo do mesmo jeito e Ele tem interesses que nós conheçamos a verdade dEle e a vontade dEle para as nossas vidas. Agora eu estou sendo um profeta de Deus, porque estou falando da palavra dEle conforme os outros profetas, conforme o apóstolo Paulo fez, porque a mesma palavra que ele escreveu, a mesma palavra que ele direcionou à igreja em Tessalônica, é a mesma palavra que você está ouvindo aqui agora. É a mesma palavra que você está ouvindo aqui agora. E que você seja um profeta de Deus também. Que você tenha essa oportunidade maravilhosa. Que você tenha essa oportunidade maravilhosa de poder ser um profeta de Deus para falar aquilo que está no coração do Senhor e a essência daquilo que está em Deus. Daquilo que é de Deus. Daquilo que é do Senhor. Para todas as nossas vidas, né? Você será abençoado com certeza. Você será um vencedor com certeza. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Que é isso que Deus deseja. Para que muitas outras vidas sejam abençoadas. E o inferno seja cada vez mais saqueado. Pelo poder de Deus e pelo poder da palavra do Senhor. Como você vê, não é difícil compreender os desejos de Deus para a nossa vida. Comece então desejando no seu coração mudar. Comece então desejando no seu coração agir para que as coisas de Deus cada vez sejam maiores na sua vida. Que você seja um grande instrumento de Deus. Você seja um grande instrumento de Deus para que Deus possa ser exaltado e glorificado e a verdade dele seja vista através da sua vida. Nunca se esqueça de olhar para a palavra e entender que é para você. Nunca se esqueça de olhar para a palavra e entender que o alvo é você. E que é com você que Deus quer falar. E é com você que Deus quer ensinar. É com você. Né? É você que tem que fazer. É você que tem que agir em relação àquilo que Ele falou. Para a glória do santo nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Fique de pé, meu querido.